pela esse fato, tem uma, como se diz, uma dualidade aqui. Esse aqui, na verdade, é o Epsilon 1, 2, né? EpsilonJK, DJK. Pode ser que apareçam alguns produtos vetoriais. Então, seria interessante a gente ter a forma explícita dessa solução, dessa forma. Ponto 1. E aí, só verificar que ela satisfaz a equação de movimento. Beleza. Então, a gente já está vendo que eu tenho uma terceira maneira de escrever um espinho macio. E aí a gente pode perguntar, dependendo do processo, né, como é que eu posso saber qual é a maneira melhor de descrever o espinho? Eu tenho que saber qual é algum fenômeno
que eu vou tratar.
Também você diz pegar então, dois campos vetoriais, pegar uma quinta maneira, pegar dois campos vetoriais, pegar um campo aqui e pegar um campo aqui. Então a gente pode, a partir desse padrão, a gente vai formar um lagrangiano, que vai ser menos um quarto quadrado. Ao quadrado, podemos colocar aqui um termo que vai ser mais um meio, M2, a menos, menos B1 ao quadrado. Vamos colocar isso aqui para essa. Então, nesse caso aqui, eu posso redefinir, eu posso escrever, eu posso aqui aproveitar esse a menos BI, chamar isso aqui de um WMI, e posso pegar o a mais um DI, chamar isso aqui, vamos dizer assim, de um ZI, vamos chamar de um X, tá? Então, quando eu trouxer, fizer essas, né, aí fizer essas separações aqui, vou chamar um, deve ter um fator 2 aqui, talvez seja isso, mas a gente pode acertar, não tem problema. Então, se eu fizer essa redefinição, então eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas aí eu redefino os campos dessa maneira. Se eu tenho A e B, eu posso passar de A e B para A menos B e para A mais B. E aí, esse termo aqui automaticamente fica o meio de M2. Isso aqui fica o meio de X ao quadrado. E aí, como esses dois objetos são ortogonais, né? Então, essas duas transformações aqui também são ortogonais, né? Isso aqui é A menos B menos 1 menos 1, 1, 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, isso aqui são dois vetores ortogonais. A e X são ortogonais. Então, se eles são ortogonais, a gente deve destruir essa diagonalizabilidade que eu tenho aqui. Então, eu teria aqui 1 meio de X mini ao quadrado. E aqui, W. Então, X mini eu de baixo chamei, é W, então isso aqui é menos 1, perdão. Então, isso aqui é X mini ao quadrado. Isso aqui eu chamei, a diferença eu chamei de W. Então isso aqui é A menos B, o W e o mi ao quadrado. Então aqui, X mini ao quadrado, menos um quarto de W mi ao quadrado. Então esse sistema aqui também está descrevendo. Tem um espinho macio, que broca, e aqui eu tenho um fóton. Aqui eu tenho um puro espinho zero, espinho 1, perdão, e aqui eu tenho um puro espinho 1 de massa zero e aqui eu tenho, então, isso aqui é espinho 1 massa zero. Isso aqui é espinho 1 massa 1. Então, eu posso descrever um sistema de dois vetores, né? Só que agora a diferença é que esse sistema aqui, ele está me descrevendo um espinho 0 e um espinho 1. Aquele sistema lá era um espinho 1 puro, puro. Então, a gente pode descrever dessa maneira. O que eu acho que agora a gente poderia pensar, que eu vou deixar preparada para a próxima aula, deixa eu apagar isso aqui. Estou chegando a essa função de onda aqui, essa a função de onda que eu pensava no laboratório. A pergunta é, se esse campo agora, esse campo aí é só pisa cinemática dele, pode não ser neutro. Então agora se a gente vai, né, olhar para esse campo, a gente pensa agora que eu vou ter um campo carregado. com essa característica aí. Pelo menos, ele é um sexto, né, do G mini K para estar. G mini K. Mais um meio do M2. Estar. Agora esse campo é tratado como campo de matéria. É, antes ele era um campo de matéria real, agora é o campo de matéria que eu complexifiquei. Se ele agora está complexificado, então ele está descrevendo alguma coisa carregada. Então eu posso tirar daqui uma corrente de nele. Basicamente a gente vai ter uma corrente de nele que vai ser um Jmi, que vai ter essa estrutura aqui. G, mi, mi K, está? DNK menos G DNK DNK está. Só que agora, se a gente quer ver o spin, quem é o spin? Quem é o tensor? Quem é a matriz de spin desse campo? Só para estou dando os elementos, o que eu deixaria agora como tarefa para vocês, e devem estar seguindo o curso. É refazer a aula passada, né? Obter a decomposição de Gordon para esse spin 1 e observar, por exemplo, como é que fica a presença, como é que fica a presença do spin na corrente. Como é que fica a forma, a forma manifesta. Na matriz de spin. Quem é a matriz de spin nesse caso? Né? A gente sabe que quando eu tenho um campo vetorial, né, a matriz sigma mini, por exemplo, alfa beta, ela é menos i, beta mi alfa, beta mi beta, menos beta mi beta, beta mi alfa. Essa é a matriz. Visto no caso vetorial. Agora, no caso do tensor, né, quando eu pego esse cara que escreva, faça a transformação de Lorentz dele, B', vamos colocar assim, B' mini é lambda mi, kappa, lambda mi, lambda, e kappa, certo? É, a transformação de Lorentz fala dessa estrutura aqui, né? É, esse objeto. Então eu vou ter exponencial de I sobre 2, ômega cosigma, sigma, cosigma, isso aqui, e K. E aqui, de I sobre 2, ômega, eu também vou sim, sim. Já pegar só termo de primeira ordem. Para ver o gerador, é só termo de primeira ordem. Então não tem problema, porque esse termo aqui nunca vai interferir com isso diretamente, porque vai ser termo de ordem ômega 2, que é quadrado no gerador, não interessa. Para ver o gerador, a gente fica em primeira ordem. Mi lambda, mi kappa lambda. Então eu tenho aqui o B', mi. Então, quer dizer, a minha matriz aqui, eu vou ter esse termo aqui, atuando no primeiro índice, e esse termo, e aí eu vou ter a identidade daqui, quer dizer, eu vou ter a matriz de identidade aqui, com a matriz de identidade aqui. Vai dar delta de kappa, delta de lambda, que vai dar o primeiro termo. Aí eu vou poder pegar esse termo em primeira ordem aqui, vezes a identidade daqui. Depois, esse termo em primeira ordem, depois a identidade daqui, vezes o termo em primeira ordem daqui. Quatro termos, né? Um com um, um com ômega sigma, ômega sigma com um e o ômega sigma quanto na cacete. Então, eu expandi, mas aí já são termos quadráticos no gerador. O que eu preciso são os termos lineares. Então, isso aqui vai dar para nós, né? Pi, vai ser o Pi, mais esse termo aqui, I sobre 2, ômega cossigma, sigma cossigma, mi capa, B capa mi, eu vou pegar o delta daqui, então o lambda vai ficar mi. E depois eu vou fazer a mesma coisa pegando esse cara aqui, a identidade daqui, mi capa, então capa vai vir a mi. Vai ficar mais I sobre 2, ômega cossigma, sigma cossigma, mi lambda, B mi lambda. Só para confundir, deixa eu apagar isso aqui. Apagar essa equação aqui. Mas, claro, termos de ordem, ômega 2. Está desprezando que ele está só tendo o gerador. Então, o que a gente está vendo é que o gerador age num índice e o gerador age no outro índice. Então, significa dizer que a matriz de spin ômega sigma mini desse setor de rank 2, ela vai ter a seguinte estrutura. Ela vai ser a matriz identidade no primeiro índice vezes a matriz sigma mini mais a matriz sigma mini no primeiro índice tensorial a identidade no segundo índice. Então, o que está acontecendo lá? O primeiro índice pegou a identidade, o segundo índice pegou a matriz sigma. Aqui eu peguei a matriz sigma e aqui eu peguei a identidade. Então, o que seria interessante vocês verem também, né, depois, como a gente fez exatamente no caso do spin 1, vamos colocar uma corrente aqui, eu vou ter então essa corrente aqui, deixa eu apagar isso aqui, a estrutura da corrente, ela vai ter um momento, ela vai ter um campo D, dois índices, e ela vai ter outro campo B, vou colocar assim, eu tenho. Então, a gente já sabe qual é toda uma representação que é tensorial, que é o gerador, ele é uma composição, né? Tem uma parte que é a identidade no índice e o outro índice, então tá claro que a estrutura dele é aquela ali. Mas a estrutura da corrente vai ser o momento no primeiro índice, daqui sai o momento com D. Então, aqui eu vou ter D com dois índices, está. E aqui eu vou ter B com outros dois índices. Como a gente fez a outra vez, as contrações elas vão ser dadas por elas. Então a gente tem, né, a gente vai querer ver como é que eu poderia, a gente espera que a estrutura, né, da corrente, na interação com o campo eletromagnético, seja essa aqui. A gente espera que a corrente, no final, corrente no índice B só. E que o índice da corrente seja carregado pela matriz de spin, porque a gente aprendeu das outras vezes. A gente via que tinha um P aqui, um W estar aqui, um W aqui, e tinha a matriz sigma. A matriz, então, aqui eu tenho três índices. Um, dois, três. Aqui ficava o índice I, e aqui ficava o índice que ia para um desses, e aqui dois índices que iam. Então, esses três índices livres aqui, eles vão para esses três índices aqui. Esse índice aqui, quer dizer, a matriz de spin que eu tinha colocado para vocês. A interação com o campo eletromagnético ela é feita pela matriz de spin, e a matriz de spin carrega o campo carregado. Então a gente tem que ver se essa mesma estrutura está presente agora nessa corrente aqui. Eu tenho agora cinco índices, né, para serem trabalhados. Então eu poderia pensar assim, cinco índices, como eu tinha ali, três índices para serem trabalhados. Então, será que eu poderia pensar assim? Um índice tem que ser carregado. O que eu espero é que a matriz sigma ela carrega o índice mi que vai se acoplar com o campo vetorial. Então, aqui vai ter um índice que sobra e aqui vão ter dois outros índices. Essa matriz tem que ter o segundo índice aqui e dois índices aqui. Um índice é que se acopla com o campo vetorial. Agora, eu tenho esse momento Tenho esse rede, tá? Tenho esse rede. Tem três índices, aqui eu tenho cinco índices à disposição. Então aqui eu tenho três índices daqui vão casar com três índices daqui, não tem problema nenhum. Mas eu posso então, de repente, casar dois índices daqui, eu posso ter, vamos dizer assim, esse índice aqui, com um momento, esse índice aqui, e esse índice aqui. E aqui, de repente, um recapa. Ou, por exemplo, eu posso ter um momento contraído com esse e aqui. Mas então eu acho que dá para formar direitinho, porque a estrutura da matriz, a estrutura do vértice, né, então, que é a corrente, ela tem que trazer, quer dizer, a corrente tem que trazer uma noção do spin. Porque a gente está entendendo que o campo eletromagnético ele vai ver o spin. E o spin do campo é que traz a carga. Então, a estrutura que a gente aprendeu é que o índice da corrente tem que estar na matricida. Então, o índice é sagrado, né, que a gente coloque um índice aqui. Agora, essa matriz tem que ter um outro índice, que é a matriz de espinha, com dois índices, e ela está imposta em os índices de linha e coluna, os índices de elementos de matriz. Mas agora aqui eu tenho essa estrutura de campo. Então eu tenho a chance de formar tudo direitinho. Sobra esse índice aqui, três desses índices são contraídos com esses objetos, mas aí sobram dois índices a serem contraídos, que podem ser esse aqui. Vocês vão ver no detalhe o que, que é, ou poderia ser uma outra coisa. De repente poderiam ser dois índices aqui, um índice aqui, e aí esse índice cabe aqui, um outro índice lá. Mas dá para formar essa estrutura. Então, o que eu gostaria de dizer, a tarefa que fica aí, é que já é uma outra tarefa, não tem nada a ver com a anterior, que era tirar aquela matriz completa. Essa tarefa agora é ver a corrente do spin 1, descrito pelo Calvin Ramon Massivo. A corrente vai se acoplar, vai ter o tensor de spin, já que ele vai para o espaço de momento. Aí vamos ver qual é a estrutura dessa corrente aqui no espaço dos momentos. É só botar um momento ali, não vai ter problema nenhum. Fazer a transformada de Fourier, botando um momento P' né, e outro momento T. E aí a gente vai ver que aquela estrutura, ela embute, ela implicitamente ali, deve ter essa matriz aqui. Deve ter justamente isso, a matriz de espinho para um índice, e a matriz, quer dizer, deve aparecer talvez duas matrizes, né? De espinho, uma caindo, uma fazendo o mesmo trabalho com o índice e outra com o outro. Porque, na verdade, esse campo aqui, ele vê duas matrizes de espinho. Então, pode ser que essa estrutura, ela seja formada por esse termo, mais um outro termo com sigma ali também, fazendo outro tipo de contração. Então, essa aqui é a coisa que eu gostaria que vocês dessem, por favor, uma olhada. É ver essa corrente, como é que eu posso, a partir dessa estrutura, introduzir as matrizes de espinho. Mas a gente tem saturações possíveis de serem feitas, porque aqui eu vou ter três índices, aqui eu vou ter três e dois aqui. Então pode ser que essa estrutura ela seja uma estrutura mista, mais um sigma mi, blá blá blá, é uma coisa. Aí um P, tá? Um B está, tá, será? Tá, tá. E um B aqui, tá? Tá, por isso é assim. Então, vamos dar uma olhada nesse detalhe, que eu acho que a gente já está aprendendo alguma coisa também. Tá certo? E aí, na aula que vem, eu fico devendo para vocês, que eu acho que não vai dar tempo de fazer. É, vai ser assim, melhor, não vai dar tempo. Tirar o propagador daqui. Vamos olhar, quer dizer, agora o propagador daqui é até mais simples, né? Se você quiser fazer, vocês já sabem, alguns de vocês já sabem fazer. Olha só, vai ter um propagador único. Vamos ter uma coisa do tipo BMI. Pode tirar o propagador agora, no espaço dos momentos. A gente tem os projetores desse setor, tem aqui a identidade, a gente sabe fazer as inversões. A gente pode tirar o propagador e olhar. Realmente agora eu tenho polo massivo, e eu vou, mas na aula que vem eu vou fazer o propagador disso para quem não tem. Então a gente vai poder fechar também uma outra descrição do campo de espinho massivo. Certo? Então beleza, próximo encontro a gente vai continuar um pouco esse caso do spin 1, descrito pelo campo de Rank 2, o spin 1 massivo. E aí eu vou trabalhar com vocês também um pouco mais agora, olhar aquela estrutura lá daquele campo, né?